Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. Agora, na nova temporada Livres do Casulo, em que a gente vem mostrar esse movimento de pessoas que passaram pelo nosso método e se livraram do casulo do condicionamento para viver a liberdade de ser quem são e ter a vida que sempre quiseram. Então, se liga nessa nova etapa, nessa nova temporada, nesse nosso novo movimento.
Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que para nós é mais que especial. Eu vou pedir para ele se apresentar já já. Pega aí a tua caneta, o teu bloco do Tamer. Você que me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre peço para a audiência separar um bloquinho para anotar os insights das nossas lives e dos nossos podcasts. Então pega o teu bloco, a tua caneta, o teu lápis, enfim, porque hoje vem muito insight certamente para você. Eu estou conversando, vou conversar com o Manuel Moreno, mais conhecido como Manolo, carinhosamente como Manolo, que a gente já conhece há bastante tempo. Eu vou pedir para ele se apresentar e a gente vai batendo esse papo, você vai anotando aí os teus insights. Manolo, queridão, fala para nós aí, se apresenta um pouco. Quem é você? Conta um pouquinho da tua história, só para a galera se situar.
Boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo. Meu nome é Manuel Castro Moreno. Eu sou conhecido como Moreno no ambiente profissional e como Manolo, que é o meu apelido de infância, já que eu sou nascido na Espanha. Eu vim para cá muito pequeno, quer dizer, fui trazido muito pequeno, mas minha família manteve as raízes, e os costumes. Então, todo Manuel na Espanha é chamado de Manolo. É um apelido que é quase um nome. Então, daí o meu crachá, Manolo Crisales, e é o meu apelido de infância. Eu escolhi ser chamado assim no treinamento, justamente que é pelo nome que eu me identifico melhor.
Manolo, vamos começar pelo começo. Você chegou aqui há muitos anos. Que ano foi que você chegou na gente aqui? E por intermédio de quem? Por que eu faço essa pergunta? Porque praticamente 100% dos nossos alunos, até o advento das redes sociais, vinham indicados. Não havia outra forma da pessoa chegar em nós, ou a nós, que não fosse por indicação, já que nós não tínhamos nenhum tipo de propaganda, trabalho de marketing, etc., anúncio em jornal, revista, TV, enfim, nos veículos da época. Como é que você chegou na gente? Quando foi isso?
Então, eu cheguei no treinamento em 2005. Eu fazia academia, estava malhando, e a minha personal era a Mônica. E ela tinha feito treinamento, tinha pouco tempo, e ela comentou comigo. Mas ela comentou sem nenhuma intenção inicialmente. Ela só me disse que, poxa, fiz um treinamento espetacular no fim de semana e tal. E aí coincidiu que eu passei por alguns eventos bastante complicados na época. E além de eu estar me separando, eu estava naquela fase da separação em que você está separa mesmo ou não? Existia aquele limiar ali ainda de dúvida. E a Mônica Facundo, para deixar claro quem era, falou, pô, cara, você não anda muito bem, eu acho que você seria muito bom para você fazer o treinamento.
Aí essa foi a primeira vez, Manolo, que ela tocou no assunto? Foi, porque ela tinha feito aquele final de semana, não é isso?
E pouco tempo depois, foi que ela chegou a comentar algumas vezes, mas quando eu tive um episódio bastante contundente, que foi um sequestro, que seria um sequestro relâmpago e acabou não sendo relâmpago, foi bastante complicado, mas graças a Deus deu tudo certo, e E também eu tive um acidente de carro, 15 dias depois. Então, juntou isso com essa situação de separação, né? Então, eu andava bastante chateado, né? Bastante preocupado, né? E aí ela falou, pô, vamos lá fazer o treinamento e tal. Aí ela falou assim para mim, olha, eu vou estar lá também. Aí eu falei, ah, você vai? Ela falou, eu vou. Pô, cara, eu vou. Com quem que eu tenho que falar? Aí ela me falou para entrar em contato com a Raquel. Me deu o telefone e eu entrei em contato com a Raquel. Então o treinamento seria nos dias 1, 2 e 3 de julho
De 2005.
2005. Só que no dia 4 de julho é o aniversário do Pedro. E caía numa segunda-feira. Eu falei para Raquel, pô, mas dia 3 de julho pode ser que seja a comemoração do aniversário do meu filho, que vai ser na segunda. Ela, pô, mas seu aniversário é segunda, não é domingo. Você pode fazer sim. Então, a Raquel tem suas artimanhas para convencer, né? E ela me convenceu. Eu falei, então tá bom. Ela falou, não, você quando chegar em casa, vai para a festa, então. Tá bom. Então ela me convenceu. E foi assim que eu fui para a turma 11. Veja bem, turma 11. Isso, dia 1, 2 e 3 de julho, a turma tinha 28 alunos. Era uma turma bem grande. E eu me lembro de muitas coisas bem legais dessa turma. Eu perdi contato mesmo assim, porque eu tive, né, como todo treinamento, a gente acaba tendo situações bastante marcantes, né?
Só para a galera saber, o Manolo está se referindo ao Metamorfoses, né? Que é um nome registrado nosso, inclusive, há, enfim, quase há 15 anos, mais ou menos. Acho que mais, mas enfim, não importa. E as turmas eram, no máximo, com 30, 35, acho que no máximo que a gente teve foram 35 alunos, porque por causa do tipo de trabalho que era feito, enfim, não dava nem para você ter muita gente. Naquele modelo, né? Manolo, e nesse vulco-vulco de vida, como foi para você passar por aquele processo ali?
É, eu nunca tinha passado por um processo nada parecido com metamorfose, nada.
Mas você já tinha feito alguma forma de desenvolvimento pessoal, algum
Olha,
treino, terapia, qualquer coisa de autoconhecimento, não?
não, eu tive um treinamento logo que a gente saiu de Furnas para o ANS. Quando o ANS foi formado, teve uma introdução para sociabilizar o pessoal e tudo mais, que foi dado por uma treinadora. Foi a Arlene Davis. Só que eu nem sabia que ela lidava com PNL. Para mim eram dinâmicas, né, para a gente se adequar ou para a gente se sociabilizar mesmo com os colegas novos, né? Então, foi a única vez que eu tive algum tipo de treinamento de inteligência emocional e eu só pude reconhecer isso depois que eu conheci Metamorfoses e os demais treinamentos, é que eu fui perceber que aquilo nada mais era do que um treinamento de inteligência emocional. Ela usou algumas técnicas de PNL, né? Então, para mim, aquilo foi algo assim que não teve tanta importância. Quando eu cheguei no Metamorfoses, aí a coisa já foi diferente, né? Porque é alto impacto. E eu não esperava nada parecido com aquilo. E
Só
só completando.
PNL, programação neurolinguística, tá?
A Mônica Facundo, que eu disse, ela foi só como auxiliar, no caso, né? O treinador. Eu fiquei surpreso, né? Porque ela nem foi junto com o pessoal no ônibus, mas quando cheguei lá, ela estava lá. Enfim, foi bastante impactante. Eu nunca tinha feito nada parecido, não. Positivamente falando, claro.
Quais foram, Manolo, os primeiros resultados do treinamento na sua vida? Então, treinamento de alto impacto, quer dizer, um treinamento muito diferenciado, né? Uma proposta muito diferenciada. Então, o que que você já recebeu de impacto logo de cara?
Isso quando eu voltei do treinamento? Bom, tomadas de decisões foram muito mais fáceis, eu digo, foi muito mais simples tomar uma decisão, né? Principalmente com relação à separação minha, que estava naquela situação de indecisão. Então, foi fundamental para mim ter feito o Metamorfose. E depois disso, parece que eu fiquei mais dono de mim. Como é que eu vou explicar isso? É difícil. Sabe quando você tem mais poder de decidir as coisas sem pedir tanta opinião? Eu simplesmente chegar e, não, é isso que eu quero e ponto. Entende? Então,
A liberdade de viver a vida que você quer, não que os outros querem. É isso.
exatamente. Então foi a primeira coisa, assim, o primeiro impacto que teve, a primeira grande mudança foi essa. E isso foi percebido por quem estava próximo de mim, e foi até que me deram de feedback, porque eu mesmo não percebia. Eu senti, ok, mas não, quem está de fora vê melhor, né? A mudança, né?
E a crise que você vivia naquela ocasião era estreita ao teu casamento, né, Manolo? No trabalho estava tudo bem, você trabalhou, se aposentou agora recentemente, mas trabalhou na ONS, operador do sistema elétrico, não é isso?
Eu era
Operador
superintendente.
do sistema elétrico.
O ONS significa Operador Nacional do Sistema Elétrico. Eu trabalhei lá a partir do ano 2000 e até dezembro de 2019. De janeiro de 2000 até dezembro de 2019, ou seja,
E
por
você já
20 anos.
fora Furnas, né? Você já veio de
Não,
Furnas direto.
eu já tinha 17 anos de trabalho, sempre na mesma profissão. Eu fui operador de sistema, eu era supervisor. Então, eu era o chefe da equipe que estava ali na sala de controle durante o meu horário. O Metamorfose, nesse ponto, também me ajudou bastante, porque você ali está diante de um trabalho que é de expectativa, né? Então, você tem que tomar decisões, e decisões rápidas e assertivas, né? E, além disso, revisionar a equipe, né? Então,
Porque regiões inteiras ficam sob a responsabilidade de vocês ali, né? A energia elétrica de, pô, regiões inteiras.
a gente, no meu caso, ali era a região Sudeste. Toda a região Sudeste, mais Itaipu, não dá para dizer que é do Sudeste, mas é quem fornece para o Sudeste. E uma pequena parte do Centro-Oeste. Eu trabalhei também na região do Centro-Oeste, né? Porque eu já morei no interior de Goiás, quando era de Furnas. Então, essa experiência também foi muito legal para complementar aí o que eu acabei executando no ONS.
Te ajudou profissionalmente, acabou te ajudando.
Bastante, bastante.
Eu suponho que também nos relacionamentos, né, Manolo, com a galera lá, enfim, você num cargo de liderança.
Depois do Metamorfoses, vieram outros treinamentos que eu fiz. Eu fiz o Practitioner, né, Programação Neurolinguística, e depois fiz o Master. Depois eu participei como monitor de quatro Practitioners e mais dois Masters. E também, além de fazer o Plenos, né, e o Flama.
O Manolo
Mas... Hã?
fez todos os nossos treinamentos e mais de uma vez tem mais certificado do que eu. Ah.
Mas quando eu fiz o Practitioner, né, de PNL, foi assim, quando me deu a maior clareza de como lidar com pessoas. Entendeu? Lidar com família, lidar com amigos, lidar com colegas de trabalho, lidar com aqueles com quem eu estou lidando ali, supervisionando. A função do supervisor na sala de controle, ela é um pouquinho complicada, porque você, além de ter que estar atento a todas as áreas que a gente controla, área Rio, área São Paulo, área Minas, geração de energia, É um posto de dois funcionários, de dois operadores, que lidam só com geração de energia. Então, tem que estar atento a tudo isso e também a lidar com o ser humano, né? Porque você trabalhar com seis pessoas sob a sua supervisão ali no tempo real é complicado, né? Já tive que lidar com situações bastante complicadas de conflitos ali. E a PNL me ajudou muito, muito mesmo. Foi assim, o que eu precisava mesmo, lidar com conflitos e pessoas diferentes, porque você vê pessoas de formações diferentes, de formação que eu digo de educação, não de formação técnica. A formação técnica sempre lá foi muito, muito boa. A excelência em formação técnica é ali. Tá? Mas a formação de educação, de temperamento, a inteligência emocional de cada um, né, são totalmente diferentes. Então, você lidar com isso, com essas diferenças, e fazer o meio de campo ali, apaziguar conflitos, e não é muito fácil. Então,
eu suponho também que a galera de cima, né, Manolo? Porque você lidera aqui e é liderado por uma outra galera. Então, você está no meio do sanduíche aí.
Exatamente.
E a habilidade.
E reportar para quem está em cima de uma maneira mais fácil de entender, né? Porque, infelizmente, nem todos os gestores têm alguma formação em inteligência emocional, principalmente no meio técnico. É muito raro você ver no meio técnico alguém que se interessa por essa área. Então, você lidar com pessoas que estão acima de você hierarquicamente, não tem esse conhecimento, não tem essa expertise, é complicado. Então, eu tinha que lidar tanto com a equipe e também com quem estava acima de mim.
Só para a galera entender, quer dizer, a PNL é um instrumento de trabalho nosso, quer dizer, a gente trabalha também com PNL, é uma ferramenta muito poderosa, e nós demos formação durante muitos anos, nós dávamos formação de programação neurolinguística. Hoje não fazemos mais, hoje não, já há algum tempo.
Bom, mas para a minha vida pessoal e profissional...
Manolo fez a formação inteira. Né? A gente continua, claro, utilizando PNL, continua ensinando PNL, mas não com aquela rigidez, digamos assim, da formação. Porque quando você fala de formação, você tem que seguir A gente, pelo menos, tinha essa preocupação, né? De seguir como é que chama? Um calendário, uma ementa, né? Um plano de ensino que os caras usam, enfim, nos Estados Unidos. Enfim, como a formação foi concebida?
Inclusive, teve uma coisa que me favoreceu bastante, e eu consegui mandar bastante gente para o Metamorfoses, né? Então, pessoas que já tinham passado pela experiência do Metamorfoses, eu tinha muito mais facilidade, né, de conversar, de me fazer entender. Né?
Lá no trabalho, inclusive.
Exatamente. Lá no trabalho, para mim, foi muito bom ter pessoas que já tinham passado pelo treinamento, né? E alguns até fizeram também o Pratishme. Então, melhor ainda, né? Especialmente dois que trabalhavam junto comigo na equipe do Metamorfose, que é o Bulit e o Eloy. Pô, para lidar com eles sempre foi muito mais fácil, né? Essa situação é coisa engraçada que eu até queria citar. E mesmo sem eu falar nada de que eu teria tal conhecimento, eu fui muito procurado muitas vezes por colegas de trabalho para me pedirem conselhos, para me pedirem orientações com relação a comportamento, entendeu? Pedindo feedback com relação a comportamentos e a forma de agir na sala de controle ou agir com um determinado colega, entendeu? Administrar um determinado conflito, como é que eu vou agir? Então, isso acabou virando uma coisa que mesmo eu não estando na sala de controle, até por telefone, entrava em contato comigo, me pedindo conselho, pedindo orientações. Até o pessoal que trabalhava no horário comercial, às vezes, ia na sala de controle e me perguntava, posso falar com você um pouquinho? Então, eu tinha que sair um pouquinho para a Copa para conversar um pouco, para orientar ou para tirar uma dúvida, né? Então, a PNL, nesse ponto, para mim, foi substancial, entendeu?
É, os caras percebiam em você uma pessoa qualificada para, enfim, tratar de comportamento.
Exatamente. Eu nunca falei que eu tinha essa qualificação ou não. Falar, ah, eu posso te orientar. Eu nunca falei nada disso.
Óbvio.
Entendeu? Era algo natural.
Manolo, eu me lembro perfeitamente do papo que nós tivemos quando você veio para a nossa equipe. Então, só para a galera saber, o Manolo, em algum momento, ele vai falar um pouco dessa história aqui, ele veio trabalhar com a gente no salão de treinamento, como voluntário, para dar um suporte emocional, enfim, para os alunos, né? Então, a gente tem uma equipe de apoio que assiste o aluno, a aluna na sua necessidade. O Manolo fez parte enquanto nós trabalhamos presencialmente, né? E continua fazendo parte. Manolo, quando foi que você veio trabalhar com a gente na equipe?
Se não me engano, foi em 2008. Eu lembro do seguinte, você me convidou para ir para trabalhar na equipe. E, na época, o número de supervisores lá no trabalho era muito reduzido. Então, eu falei para você, pô, agora não dá, porque eu teria que trocar de horário e não tem pessoas suficientes.
E você trabalhava em turno já, né? Já trabalhava
em turno? Eu trabalhava em turno, exatamente. Eu trabalhava em escala de turno, que é como se trabalha num local onde você precisa de 24 horas de trabalho. Energia elétrica funciona 24 horas, então a gente está lá 24 horas. Então, para a minha felicidade, pouco tempo depois, fizeram mais uma vaga para supervisor. E aí facilitou muito e eu podia trocar. E foi quando eu falei para você, ó, a partir de agora eu já posso. E você falou para mim, então venha na próxima turma. Eu falei, na próxima turma minha filha vem como treinando. A minha filha foi fazer o Metamorfoses. Então, na turma seguinte, aí eu já passei a ser efetivo. Se não me engano, eu tinha feito uma turma também anterior ao treinamento da Amanda como experiência. Uhum. Então, eu fiz essa experiência e depois eu tive que aguardar um pouco até ter possibilidade de participar com frequência. Olha, eu faltei, se eu deixei de ir a algum treinamento, foi por alguma razão muito séria, ou porque eu tive uma cirurgia, ou porque alguma coisa do gênero. Para isso, eu fui todo.
Teve uma vez que a gente ia fazer um treinamento, só para a galera saber, a gente ia fazer um Flama, e aí vocês vieram para cá almoçar com a gente na sexta-feira, o hotel é aqui do lado, né, de casa, enfim. E aí, bicho, o Manolo começou a passar mal, sentiu umas dores e tal, e nós, Manolo, corre, vai para o hospital, e moral da história... Manolo tem que fazer uma cirurgia por causa de cálculo renal, não é isso, Manolo?
Exatamente.
Enfim. E só para você saber, você que nos ouve, nós temos uma equipe. Quando a gente começou, houve uma certa rotatividade, é natural, até que a gente, digamos, acertou na equipe, né? Acertou no sentido de que a equipe se entrosou muito, muito. Muito bem, muito perfeitamente, uma equipe de uma qualidade muito grande, a ponto de eu não precisar me preocupar com absolutamente nada. Eu chegava para fazer a minha parte, fazer o meu trabalho, já estava tudo pronto, e quando, enfim, vocês preparavam, montavam, digamos, o palco, né, o cenário todo, e depois desmontavam. Sinceramente, eu não consigo imaginar, né, aquele salão, por exemplo, sem você. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem muitas vivências que eu e você fazíamos juntos, né? Então, fica, pô, impossível de pensar. Eu quero te perguntar o que que motivou você a fazer parte da equipe, a vir para cá. E muitas vezes você saía do trabalho e vinha direto, sem dormir, ou saía daqui e ia para o trabalho. E o que te motivou a estar com a gente esse tempo todo? Foram muitos anos. Você chegou na turma 11, não é isso?
Turma 11.
120 turmas, eu tenho a impressão, ao longo de 14 anos, 15 anos, sei lá. Se tivemos 120 turmas, mais ou menos.
Sim.
Então, você participou de praticamente... você viu o treinamento nascer e tal, né? Então, o que motivou você a vir e a se manter esse tempo todo?
O que me motivou foi principalmente os resultados, né? Resultados que eu tive com relação a meus amigos, que eu indiquei, e a meus filhos, né? A minha filha fez o treinamento, né? Ela fez em, não me lembro, deve ter sido 2008 ou 2009, 2008. O Pedro fez depois também, o Pedro inclusive chegou a participar da equipe também. Meu genro fez o treinamento, a minha ex-mulher fez o treinamento. Então, além de eu ver os resultados dentro da minha família, eu vi os resultados com colegas de trabalho, com amigos próximos, como é o caso do próprio Alexandre, que é um... O Alexandre é uma das pessoas que eu vi com um resultado impressionante. Outros colegas também, como o Renan, né? Não tem como não citar o Renan, o próprio Bolite, o Eloy, tanta gente que eu conheci que teve grandes resultados e, além disso, pessoas que eu não conhecia, que eu ia lá para me doar voluntariamente, participar de tudo aquilo e ver a diferença das pessoas antes de entrar e depois de sair. Então, isso é muito motivador, você estar ali participando daquele processo de transformação, da pessoa ver ela chegar de um jeito e ela sair de outro. As pessoas saem com os olhos brilhando, né? Então, metamorfoses têm esse poder, entre aspas, né? De transformar. E, pô, isso não tem preço. Eu realmente fui muitas vezes sem dormir e depois muitas vezes eu saí de lá direto para o trabalho. No domingo à tarde, termino o treinamento, eu ia trabalhar às 10 da noite. Então, eu ficava lá ajudando a arrumar tudo e dali eu já saía direto para o trabalho. É exaustivo? Mas, pô, é tão gratificante que isso, para mim, sem problema nenhum. Né? Então,
inclusive, você fazia um esforço muito grande para estar, não concebia não estar, né? Não, cara, fica, vai para casa, descansa. Não tem... E a galera vem, não tem...
Exatamente. Eu tinha que fazer trocas de horário, porque muitas vezes coincidia. O treinamento está marcado e eu estava escalado para trabalhar. Então, eu tinha que arrumar alguém para trabalhar para mim, para depois eu pagar na minha folga. E nem sempre as pessoas tinham disponibilidade, que é sempre no fim de semana, né? Então, era bastante desafiador, viu? Mas, pô, impagável. Maravilhoso. Então, isso para mim foi sempre o maior fator de motivação para estar lá. Queria estar lá sempre.
Eu me lembro de poucas vezes de falta sua, muito poucas vezes, enfim. A pergunta é a seguinte: é claro que você aprendeu muito como aluno, né, participando dos processos todos, mas eu imagino que você adquiriu algum aprendizado diferente como equipe, participando da equipe tantos anos e vendo tantas pessoas entrarem e saírem do salão, tantos processos acontecerem, vendo aquele trabalho acontecer anos a fio. Então, o que mais você aprendeu? O que foi mais marcante para você nesse, se você pudesse pontuar uma coisa especificamente, enfim, um aprendizado, uma coisa que te impactou positivamente ao longo desse tempo?
Olha, você vê os bastidores, né, de tudo que acontece, que a gente vê, é diferente. Eu acho que a dedicação de cada um ali, a entrega de cada um, a começar por você, pela Raquel, né? E a entrega da equipe para ver o resultado, né? O melhor resultado possível dos alunos, esse foi o maior aprendizado. Eu posso dizer até, me estender à minha profissão, quem vê a luz acesa nem imagina, quem liga um aparelho numa tomada nem imagina o que tem por trás. Então, o trabalho do treinamento, né? A dedicação que existe, todo o preparado que existe, né? A gente chega lá na sexta-feira de manhã, ou melhor, a gente sai daqui na sexta-feira de manhã, chega lá na hora do almoço e o treinamento é à noite. Então, é muita coisa para organizar, são muitos detalhes. Então, eu sou um cara detalhista, né? Então, esses detalhes fazem toda a diferença. E a dedicação de todos a cada detalhe, para mim, é o grande diferencial e o grande aprendizado, né? Do que é você se dedicar, né? Você com amor, digamos assim, a um trabalho, porque você vai ver resultado no ser humano que vai entrar ali. Você vai ver um ser humano que vai entrar ali com uma série de coisas, né? Uma série de questões, e vai sair dali diferente, vai sair mais leve, vai sair melhor, vai se tornar um ser humano melhor. E a dedicação nossa para que isso dê certo, para que isso funcione, foi o meu maior aprendizado e é a coisa que eu sou mais grato assim de participar da equipe. Você vê a coisa nascer do zero, né? E ver o desfecho no final do treinamento. Esse é o maior cuidado, a dedicação e a entrega para ver o bom resultado do treinando.
O processo é a analogia da lagarta. O sujeito entra a lagarta, passa pelo casulo ali dentro, né, pela desconstrução, e sai borboleta,
É
sai outra
borboleta.
coisa.
É isso aí. Essa construção, né? É espetacular você ver. E você vê em cada treinamento pessoas diferentes, né? Demais, né? E sempre todas tendo um bom resultado, todas saindo com um semblante diferente. Então, isso é muito motivador.
Manolo, vou te pedir para fazer um paralelo entre você antes de passar por todo esse processo de desenvolvimento pessoal, porque, claro, quando você está na equipe, você também está em processo de desenvolvimento, sob uma outra perspectiva, você e eu e todos nós, né? Obviamente. Qual o paralelo que você faz entre o Manolo antes e o Manolo depois, né? Isto é, o que que você nunca imaginou que fosse acontecer na sua vida e o desenvolvimento pessoal acabou te proporcionando?
Esse desenvolvimento ao longo de 16 anos, né? Vai fazer 16 anos daqui a 2 meses. Eu diria que me ajudou muito na minha amadurecer, na minha maturidade ao longo desses anos. O Manolo antes era um cara muito mais indeciso, inseguro para tomar algum tipo de atitude, dificuldade de dizer não. Então, eram situações, questões que eu tinha antes, que ao longo dos anos foram se diluindo, entendeu? Então, ao longo desses treinamentos, principalmente, que eu fiz e que eu participei na equipe, eu diria que hoje eu tenho muito mais segurança em tudo que eu venho a fazer, tenho mais segurança no que eu venho a dizer, porque a comunicação é fundamental, então a minha forma de me comunicar é outra, né? E a minha forma de agir também, né? Obviamente, como eu disse, foi tudo uma evolução. São 16 anos, então é muito tempo, né? Não dá para dizer que ficou alguma coisa. Lógico que eu tenho a minha essência, né? Minhas crenças e valores que já existiam, mas que houve um reforço, uma transformação bem legal, uma solidificação da minha personalidade e de ver que eu poderia ser mais do que eu imaginava antes, né? Isso para mim fez toda a diferença e hoje eu acredito que eu tenha todos esses recursos, né? Esses recursos que eu tenho hoje eu não tinha antes, não tenha dúvida. Recursos que me ajudam no meu dia a dia e na minha vida de forma geral. Então, realmente a diferença é bem grande, né? Pela evolução, pela maturidade, acompanhando e com esse aprendizado evoluindo junto com tudo isso. Então, é bem diferente.
A gente está caminhando para o final e tem um quadro agora que é Pergunte ao Tamer. Então, você terá a oportunidade de me perguntar alguma coisa que você, porventura, não tenha perguntado ao longo desses anos todos de convivência. Então, já passamos dias e dias e dias juntos, né? Consecutivos de convivência, fazendo treinamento. Enfim. Tem alguma pergunta que você quer me fazer?
Pensar que, como você disse, né, nós passamos muitos dias juntos, tanto em treinamento como fora de treinamento também, né? Treinamentos de 10 dias, eu participei de, sei lá, 8. Então a gente conversava bastante. É uma coisa que eu acho legal te perguntar. Quando eu comecei no Metamorfose, em 2005, o Tamer era um cara mais recluso, era um cara mais, digamos assim, ele evitava muito contato com pessoas, até pela característica do treinamento, que eu compreendo. Mas que houve ao longo dos anos, uma evolução nisso. Hoje em dia você expõe muito mais, você coloca, se coloca para as pessoas, o que eu acho positivíssimo, digamos assim. Mas também, junto com isso, eu sempre percebi em você uma busca pela espiritualidade muito grande, né? Você sempre foi um cara que buscou muito esse lado espiritual e aprimorar o teu lado espiritual. Eu acompanhei aí tudo isso. A minha pergunta é: como que essas duas coisas, como que essa espiritualidade te ajudou nessa mudança toda, nessa evolução de 2005, quando eu te conheci, até hoje?
Pô, que pergunta, hein, cara? Eu venho de uma escola de treinadores, né, que era isso, ninguém sabia quem eram as pessoas, a não ser de nome, né? Então, já começa que não havia rede social, e é como você disse, em função do modelo de treinamento, né, que nem existe mais hoje você tem uma outra pessoa fazendo, por causa da complexidade, etc, etc. Então, era aquela escola de treinadores, né? E aí, cara, o tempo foi passando e as coisas foram mudando. Foram mudando e foram mudando muito rapidamente. E aí foi a hora da gente colocar em prática aquilo que a gente ensina, que é flexibilidade, adaptação, né? A gente sabe que os sistemas são naturalmente adaptáveis, né? Vão buscando equilíbrio e adaptação. Se você não se adapta, você está fora, né? Quem tem mais flexibilidade tem mais chances de sobrevivência e, quiçá, de dominar o sistema, né? Então, partindo desse princípio, a gente teve que flexibilizar, o que eu achei ótimo também, acabou sendo uma gratíssima surpresa, né? E essa busca da espiritualidade, cara, é muito interessante, porque eu levei muitos anos com digamos, 50% da vida resolvida, né? E os outros 50% eu estou chamando da parte espiritual, né? Então vamos chamar da parte, a parte humana, digamos que que eu controlava bem, enfim, muitos anos de processo e tal, e a parte espiritual na busca, né? Na busca de encontrar alguma coisa que fizesse sentido para mim, né? E eu, sinceramente, cara, eu estava desistindo já de procurar, porque eu falei, cara, isso não existe. O que eu estou buscando não existe. Porque não é possível. As experiências que eu tive eram experiências dogmáticas, eram experiências de crenças, estritamente, né? E que não necessariamente contribuíam para tornar a pessoa melhor, né? E eu fui buscar um caminho espiritual, né? Eu não fui buscar... estou aqui para poder arrumar um emprego ou arrumar um casamento melhor ou resolver meu casamento. Não era isso. E até que eu me encontrei, cara, quando eu já achei que... Não... Teve uma hora que eu relaxei. Falei, cara, relaxa e vamos embora, vamos tocar a vida. Até que eu me encontrei, sem querer, né? Quando eu pensei que não seria... Quer dizer, eu não sabia que existia, eu não sabia que existia, eu não sabia que eu não sabia. Havia esse ponto cego na minha vida, como havia na tua e na vida de tantas pessoas. Sempre tem um ponto cego, né? Uma coisa que você não. Se você não sabe, que não sabe. E aí eu tomei um puta de um susto positivo, né? Positivamente falando, que foi o seguinte: eu descobri uma filosofia de vida, que não é uma religião, embora algumas pessoas a tratem como. E qual foi a surpresa? A surpresa é que tudo o que o sacerdote diz lá é o que eu digo aqui. Então, perceba, ele usa um outro corpo de conhecimento para dizer as coisas que diz. Um corpo de conhecimento diferente do meu aqui. Mas as duas coisas... É muito impressionante. Então, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, porra, isso existe. Isso existe. E foi a primeira vez na vida, bicho, que eu me senti plenamente realizado, né? Foi depois que eu fechei essa lacuna aí. E na medida que eu fui me envolvendo mais, mais eu tive a comprovação disso, de que as coisas que são o modelo de... Eles propõem uma nova forma de vida, não um caminho de crenças, ok? É o que a gente faz aqui. Eu e a Raquel já estava falando sobre isso ontem. Que a gente propõe aqui é uma nova forma de vida, né? Com mais recursos, como você falou e tal. Então, essa, porque é muito interessante, esse meu encontro espiritual foi mais ou menos na época da transição, um pouquinho antes, né? Ali naquele momento em que a gente. Um pouquinho antes, não, eu já vinha fazendo uma transição devagar.
Uhum.
E aí isso acelerou bastante o processo. Acelerou bastante o processo, porque por mais escolado que a gente seja, a gente está sempre aprendendo, né? Se há uma coisa que a gente desenvolve também aqui nos nossos processos de autoconhecimento, é essa capacidade de aprender com tudo, né? De encontrar aprendizado em tudo. Então, eu consigo extrair daquela filosofia o que eu necessito para transformar o que eu preciso transformar na minha vida aqui, entendeu? E aí eu descobri um caminho espiritual não religioso, né, não dogmático, sem nenhum compromisso com pessoas ou com instituições. E aí isso também me dá liberdade de ser quem eu sou, né, de viver do jeito que eu quero, pô, sabe como é que é? Do jeito que eu decido viver, diferentemente do que me acontecia antes. Então, eu vinha de uma trajetória religiosa desde muito criança, né? Já nasci dentro da religião, e nunca fui livre, embora achasse que era. E então eu encontrei uma filosofia de vida que não tem crença, né? Dogmática, não te impõe nada, a não ser que você necessariamente precisa se tornar uma pessoa melhor. A não ser que você necessariamente... É a única coisa que espera-se de você, né? Que você utilize aquela força, enfim, tudo aquilo que você extrai desse caminho espiritual para melhorar, para você melhorar como ser humano, para você ir caminhando na direção da sua melhor versão, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente acredita e com o que a gente faz. Exatamente. Foi aí que deu certo.
Exatamente. Essa questão espiritual que você segue, se refere, tem tudo a ver com a tua missão.
Pois é. E aí o susto foi esse, né? O susto foi esse. Enfim, e é muito interessante porque eu me identifiquei rapidamente através de um corpo de conhecimento lá que é muito voltado para a sabedoria, né? A sabedoria do ser humano, a sabedoria interna, a essência do ser humano, há uma veneração, digamos assim, pela essência do ser humano, né? Que não é ego, que não é isso, pela sabedoria interna, intrínseca, que todos nós temos. E foi quando eu descobri isso sem querer. Cheguei lá e, sem saber o que era um caminho de sabedoria interna, né? De você buscar acessar, é um veículo para você acessar a sua sabedoria interna, para você cumprir a sua missão de vida, né? Então,
Muito
nós
legal.
acreditamos que todos nós temos uma história para contar aqui, temos algo a realizar. E esse caminho tem que necessariamente contribuir para isso, senão não tem sentido. E foi aí que deu certo. Manolão, suas considerações finais, que a gente está caminhando para o fim.
As considerações finais só poderiam ser agradecendo. Agradecendo a você, agradecendo a Raquel. Eu conheço vocês, como a gente falou, desde o início, há muitos anos. Vale ressaltar, quando eu conheci vocês, a Duda estava fazendo 1 aninho de idade. Eu até brinco com ela falando sobre isso. E pelo que vocês fizeram pelos meus filhos, né, através de metamorfoses, e do Plenos, no caso, o Pedro fez o Plenos. Pelo meu amigo Alexandre, que é um irmãozão, é o irmão que eu escolhi. E, enfim, pela minha vida mesmo, porque eu, com essa coincidência de pandemia, junto com minha aposentadoria, para mim, que sempre fui um cara muito ativo, entendeu? Certamente estaria sendo bastante complicado. Provavelmente eu até poderia ter entrado numa depressão, alguma coisa assim, porque é uma coincidência bastante desafiadora. E com o que vocês me passaram, com o que eu aprendi participando de treinamentos, e nos cursos que eu fiz da formação de PNL, essas ferramentas que eu adquiri, esse aprendizado, me ajudam a me manter firme, tranquilo e sem cair nessa armadilha da depressão. Inclusive, eu estou querendo voltar à minha atividade de pintura, que eu já estou prometendo que vou voltar um tempão, mas a questão da pandemia realmente atrapalhou bastante, embora não pareça, mas atrapalhou, mas. Como eu ia dizer, essas ferramentas me ajudaram bastante. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer a você pelo aprendizado, pela amizade, né? Que nos tornamos amigos, grandes amigos, inclusive. Eu espero que toda essa situação passe logo para a gente poder tomar um vinho, bater um papo, fumar um charuto.
E a última vez que a gente se encontrou foi no treinamento, né?
Oi, exatamente. Estivemos juntos em janeiro do ano passado.
O Metamorfose me eu tava falando, eu fiz uma live outro dia falando sobre isso. Metamorfose me deu a vida que eu tenho, né? Então tudo na minha vida eu devo ao Metamorfoses. O meu casamento, quer dizer, o casamento, a qualidade do casamento que eu tenho, enfim, tudo na minha vida e inclusive os amigos que eu tenho. Então, os meus amigos vêm de lá, salvo raríssimas exceções, se é que existem, eu vou ter que pensar sobre, né? Mas as pessoas com as quais a gente divide a vida, mesmo que não estejam próximas, né? Foi a metamorfose que me deu, você é uma dessas gratíssimas surpresas, né? Então, eu quero agradecer a você a confiança de sempre, a amizade de sempre, a parceria de sempre e a colaboração, a contribuição. Notável e indizível que você deu aos treinamentos todos, né? A todos os treinamentos dos quais você participou, especialmente no Metamorfose, né? Que enfim, temos um papel, digamos, mais efetivo, né? A gente costuma dizer que o metamorfose é de fora para dentro, os outros são de dentro para fora. Então, dada a importância, dadas as características do treinamento, do trabalho, dada a proposta, é muito desafiante. Precisa fazer muito bem feito, precisa fazer com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado. Isso vocês conseguem fazer, vocês da equipe. Então, eu que agradeço a sua presença na nossa vida. Enfim, agradeço ao meu e ao seu, eternamente. Vai ficando por aí, porque eu vou encerrando. Então, para você que está nos acompanhando, lembrando que toda segunda-feira, às 7 da manhã, sai um novo episódio desse podcast. E às segundas, quartas e sextas, às 19, lives de conteúdo no Instagram. Quero agradecer a você que me acompanha, a você que compartilha os meus conteúdos e me marca, principalmente. E se você ainda não me segue, toma vergonha, toma tenência, arroba TamerConVC em todas as redes. Tem muito conteúdo gratuito, de qualidade, profundo, para ajudar você no seu desenvolvimento pessoal, no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento. Até a próxima, muito obrigado, muito axé na sua vida, paz e luz, valeu.